Vem aí, Bate Bola Nacional.
Boa tarde, são 12 horas e 45 minutos, estamos começando a segunda edição do Bate Bola Nacional, desta sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, na central técnica, Zé Roberto.
Nacional.
Internacional e Corinthians jogam pela Libertadores na terça-feira. Brasileiros se preparam para a primeira fase da Sul-Americana. Vasco da Gama e Cabo Friense estão em campo agora, fechando a quarta rodada do Carioca. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o conforto sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte.
Vamos lá.
É isso aí, vamos direto com Maurício Costa saber como está acontecendo esse jogo entre Vasco da Gama e Cabo Friense. Com você, Maurício, boa tarde.
Maurício Costa.
Boa tarde, Astrid. 36 minutos, 35 minutos, faltando um pouquinho tempo, um pouco mais de 10 minutos para terminar a partida entre Vasco e Cabo Friense. Estamos no segundo tempo e atenção, torcedor vascaíno, que nesse sol de meio-dia, meio-dia 45, 32 graus, uma sensação térmica de muito mais, o Vasco perde para Cabo Friense em São Januário, gol de Léo Aquino, de pênalti ainda no primeiro tempo, um pênalti que ele mesmo sofreu do Werley, 1-0 Cabo Friense. E olha só, aí o torcedor do Vasco pode falar assim, Astrid, olha, tudo bem, tá perdendo de 1-0, mas o Vasco tá pressionando, tá jogando bem, não tá não, tá? O time do Vasco está muito mal em campo, desde o apito inicial do árbitro, tem uma dificuldade enorme de criar jogada de ataque, uma dificuldade enorme de finalizar, e quando finaliza, finaliza muito mal. Apenas duas finalizações do Germán Cano, atacante argentino recém-contratado, que fez o gol da vitória, inclusive, contra o Boa Vista. Então, o time do Vasco muito mal distribuído em campo, com espaços, não consegue jogar pelas laterais, sempre afunilando, e no contra-ataque não tem a menor segurança, não passa a menor segurança para o torcedor. E por isso, acabou a Friense, acabou aproveitando o contra-ataque, fez o gol 1-0, gol de pênalti, um pênalti cometido pelo Werley, bem assinalado. O Vasco pediu alguns pênaltis no segundo tempo.
E o Maurício, deixa eu interromper um pouquinho. Você que eu estava vendo o jogo aqui também, é impressão minha ou no intervalo o técnico do Vasco da Gama, o Abel, foi vaiado?
É, vaiado, né? Não só o técnico, né? O técnico do Vasco, o Abel Braga, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, houve a cobrança para pagamento dos salários atrasados dos jogadores, que hoje são dois salários e mais o 13º. Os salários atrasados também dos funcionários. Então existe essa exigência, né, da torcida do Vasco da Gama. É lógico que vai ter aquela desculpa do sol de meio-dia, que a gente lembrando esse jogo era para ter sido disputado ontem à noite, 9:30 da noite, em São Januário. Caiu uma forte chuva no Rio de Janeiro. São Januário ficou sem luz por um tempo. O Vasco conseguiu solucionar, mas o problema foi na Light, que é a fornecedora de luz, concessionária, né, de luz do estado do Rio de Janeiro. Então, quando tem um problema na fase da Light, realmente fica difícil solucionar. E aí não pôde ter o jogo. O jogo adiado para hoje de manhã, 11 horas da manhã, nesse sol escaldante do Rio de Janeiro. Só que o sol é para as duas equipes, né? O sol é para a equipe do Vasco e o sol também é para a equipe da Cabo Friense. E a Cabo Friense espera o Vasco no seu campo de defesa. O Vasco sem organização não consegue finalizar e em contra-ataque a Cabo Friense foi lá e fez por enquanto o único gol da partida. O Vasco tem mais dois jogos na Taça Guanabara. Existe uma possibilidade de classificação, mas chega no máximo 10 pontos se vencer as duas próximas partidas, sendo que uma é contra o Botafogo no estádio Nilton Santos. O Vasco deve jogar, vai jogar com as reservas, o técnico Abel Braga já divulgou isso. Então é um resultado muito ruim para o Vasco, mesmo em início de temporada, e dificilmente o técnico Abel Braga vai ter tranquilidade para comandar a equipe. Lembrando, o grande foco do Vasco nesse primeiro semestre é a Copa Sul-Americana. O Vasco vai enfrentar o Oriente Petroleiro e a torcida do Vasco já começa a ficar preocupada se o Vasco vai conseguir essa classificação na primeira fase da Sul-Americana. O Vasco tenta pressionar, o Vasco fica no ataque, mas mais uma vez, tem muita dificuldade em criar chances de gols. No intervalo, o técnico Abel Braga chegou a fazer algumas substituições, colocou o Juninho no lugar do Bruno Gomes, colocou o Vinícius no lugar do Gabriel Peck e agora há pouco botou o Ribamar no lugar do Marrone. Não surtiu muito efeito, o Juninho até tenta algumas jogadas, o próprio Vinícius também, mas o Vasco não consegue fazer o gol, Astrid.
Tá combinado. Se acontecer alguma coisa importante, faça contato conosco, a gente bota você imediatamente no ar, tá bom?
Valeu, Astrid, grande abraço.
Outro, obrigado, Maurício.
Copa Libertadores da América.
Começa na próxima terça-feira, dia 4 de fevereiro, a segunda fase da Copa Libertadores da América. O Internacional enfrenta a Universidade de Chile no Nacional de Santiago, às 19h15. O Corinthians enfrentará o paraguaio Guarani no Luiz Afonso Gianni, às 21h30. O Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Grêmio e Santos só entram na competição na fase de grupo.
Basquete.
A seleção brasileira de basquete feminino está definida para o pré-olímpico de Bourges, na França, último estágio para uma vaga em Tóquio 2020. A equipe brasileira já está na Europa e joga nesta segunda-feira, dia 3, com a equipe da Sérvia, em amistoso. A estreia no pré-olímpico está marcada para o dia 6 contra Porto Rico, às 14 horas. Depois pega a França no dia 8, às 16h30, e fecha o torneio contra a Austrália no dia 9, às 10 horas. A disputa em Bourges dará 3 vagas em Tóquio 2020. O Brasil conquistou os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, quebrando um jejum que vinha desde 1991. Conquistou bronze na American Cup e, por último, venceu a Argentina e Colômbia no Pré-Olímpico das Américas para se classificar para o Pré-Olímpico Mundial de Bourges.
Copa Sul-Americana.
Começa nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro, a primeira fase da Copa Sul-Americana de 2020. O Fluminense vai encarar no Maracanã, às 21h30, a equipe chilena Unión La Calera. Já o Vasco da Gama enfrenta a boliviana Oriente Petroleiro. Na quarta, dia 5, às 21h30, no estádio de São Januário. O Atlético Mineiro entra em campo pela Sul-Americana no dia 6, às 19h15, no estádio Santa Fé, na Argentina. O Goiás também joga fora contra a equipe paraguaia Sol de América, às 21h30. O Bahia enfrenta o Nacional do Paraguai na Fonte Nova no dia 12. Já o Fortaleza entra em campo no dia 13 contra o Independiente de Buenos Aires.
Destaque de hoje.
Com Cíntia Cruz.
Luísa Parente é considerada uma das principais ginastas brasileiras. Foi a primeira do país a participar de 2 Olimpíadas, em Seul, em 1988, e em Barcelona, 1992. Neta de Nelson Parente, atleta remador, nasceu em 1º de fevereiro de 1973 e iniciou suas primeiras piruetas aos 6 anos de idade no Clube de Regatas do Flamengo, encerrando também sua carreira no rubro-negro aos 22 anos. Foi campeã estadual brasileira e sul-americana em todas as categorias, mirim, infantil, juvenil e adulto. Luísa Parente ficou entre as 36 finalistas no individual geral das Olimpíadas de 1988, a terceira brasileira consecutiva a fazê-lo e primeira em uma edição sem boicotes. Conquistou 2 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1991, resultados ainda não superados. Luísa Parente é formada em Educação Física pela Universidade Gama Filho e em Direito pela Faculdade Cândido Mendes, desempenhando as funções em ambas as profissões. Aposentada como ginasta, Luísa é consultora esportiva e dirige o grupo Luísa Parente, que promove a iniciação à ginástica nos centros conveniados, escolas e eventos. É também palestrante e comentarista esportiva.
Fique ligado!
Em virtude do avanço do coronavírus no mundo e da proximidade com os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o Departamento Médico do Comitê Olímpico do Brasil emitiu um comunicado com informações relativas ao assunto. O documento enviado às Confederações Brasileiras Olímpicas traz orientações aos atletas e comissões técnicas com o objetivo de reduzir o risco de infecção pelo vírus. As informações sobre a transmissão, sintomas e tratamentos ao vírus estão em consonância com a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde do Brasil e a Sociedade Brasileira de Infectologia. Entre as principais recomendações estão evitar contato próximo com pessoas que estejam com infecções respiratórias agudas, lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar, cobrir nariz e boca ao respirar ou tossir e, em seguida, higienizar as mãos, evitar tocar nas mucosas dos olhos, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos, manter os ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas. O COB seguirá atento ao avanço do vírus, assim como aos informes da Organização Mundial de Saúde, Comitê Olímpico Internacional e Comitê Organizador dos Jogos Tóquio 2020, quanto ao assunto.
Tiro com arco.
A arqueira brasileira Jane Carla conquistou o vice-campeonato do tiro com arco composto em competição que aconteceu na Espanha no último dia 25. O desempenho de Jane Carla foi de 896 pontos, num total de 900. O torneio espanhol não é paralímpico, reunindo arqueiros de todo o mundo, entre homens e mulheres, para competirem sem distinção de gênero. Outra característica do torneio espanhol é que, em lugar de um único alvo, os arqueiros possuem três. A pontuação máxima em cada um é 10, e são 3 rodadas, com 30 flechas cada, 10 para cada um dos alvos.
Aconteceu no futebol.
Brasil e Alemanha lideram o ranking de melhores resultados geral de equipes, já que são líderes de participações em Copa do Mundo. Em número de jogos nas Copas, a Alemanha lidera o quadro geral. Atuou 106 vezes. O Brasil lidera em número de vitórias, 70. O Brasil também lidera o quadro geral de equipes com 104 jogos, 70 vitórias, 17 empates e 17 derrotas. A Alemanha vem em segundo, 106 jogos, 66 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Atletismo.
A realização do Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo foi confirmada pela Athletics Worlds no último dia 24 em seu calendário do Continental Tour. A competição do Brasil será a única da América do Sul dentro do circuito mundial e recebeu o selo prata. A programação completa para 2020, o World Athletics Continental Tour, terá 10 meetings com o selo ouro e a inclusão de um torneio em Nairobi, Quênia, e a primeira cidade anfitriã africana, e 10 competições com o selo prata, dentre elas o GP Brasil Caixa de Atletismo. O ano piloto da série de meetings de US$ 2 milhões visitará os 4 continentes, África, Ásia, Europa e América do Norte.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Oscar Schwan detém até hoje os recordes de atleta mais velho a participar de uma edição de Jogos Olímpicos e também o mais velho a ganhar uma medalha. Oscar Schwan tinha 72 anos e 280 dias ao conquistar a prata do tiro duplo alveado nos Jogos de Antuérpia em 1920. O atleta sueco, que chegou a disputar provas olímpicas em equipe com seu filho, ainda ganhou outras 3 medalhas de ouro em Londres, 1908, e Estocolmo, 1912. Final do Bate-Bola Nacional, segunda edição. Voltamos na segunda-feira às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.
Quer ouvir a Rádio Nacional no seu celular?
Baixe o novo aplicativo das nossas rádios.
É o app Rádios EBC para iOS e Android.
Você pode ouvir todas as nossas rádios ao vivo, tem menu de programas e notícias, pode escutar entrevistas anteriores, compartilhar.
E se quiser, ainda recebe um aviso no celular antes do seu programa favorito começar.
Aplicativo Rádios EBC
para iOS
e Android.
Fácil, gratuito e cheio de conteúdo de qualidade para você.